Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
E para o termómetro de hoje já cá temos Ana Cristina Marques. Olá, Ana, bem-vinda.
Sempre agora.
A Ana podia ter sido nossa convidada há pouco no K760. Falamos daquelas músicas todas que falavam sobre vinho.
Pois é.
A Ana Marques podia ter dado aqui umas dicas.
É a nossa grande enóloga.
Eu até tenho umas coisas para lhe perguntar no final desta edição. Já falamos.
Okay. Também. Já temos a conversa em dia.
Muito bem, vamos começar pelas temperaturas mais quentes do nosso termómetro. Porque é que lá está a Kim Kardashian?
Pois é, está lá a Kim Kardashian porque Kanye West celebrou ontem 44 anos e a ex-mulher, quase que podemos dizer ex-mulher agora, não ficou indiferente a esta data muito pouco redonda e no Instagram publicou uma fotografia do rapper na companhia de três dos quatro filhos e na legenda escreveu que vai amar Kanye para sempre, ou melhor, para o resto da vida, e ela escreveu isto para 200 milhões de seguidores.
200, pois, e ainda dizem que não há divórcios amigáveis, porque, quer dizer, o divórcio continua de pé, certo? Podiam eventualmente ter desistido naquela fase da divisão de bens ou da fatura. Exato. Do advogado, que parece que também não era barato.
Exato, deve ser uma fase muito atribulada porque há ali muitos bens para dividir, não é? Exato, sim. Mas tanto quanto consta, o divórcio continua de pé e eu até acho que este tributo que ela fez no Instagram é assim uma coisa de família, porque poucas horas antes foi a vez da irmã da socialite, portanto a Khloe Kardashian, que também publicou uma fotografia na companhia do rapper, onde o chama irmão para a vida. Pronto, é assim uma tendência Kardashian, estão a ser muito amorosas. E além disso, Kim Kardashian fez uma série de outros tributos ao ex-companheiro, isto agora nas stories do Instagram, onde partilhou até uma Polaroid antiga de Kanye em 1987. Portanto, já lá vão uns aninhos. Eu só acho estranho é que nenhuma delas o identificou nas respectivas publicações. Portanto, se fosse eu identificaria.
Se calhar elas não sabem fazer isso.
Pô, era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer.
Não sabem tagar.
Eu não faço ideia tagar. O que é isso também. Eu também não consegui fazer.
Eu também
fazer.
Não sei identificar pessoas
pois
no Instagram.
Não, bom, não.
Se bem me recordo, o pedido de divórcio aconteceu no início deste ano, não é?
Essa memória é infalível, exatamente. Foi em fevereiro.
Eu para coisas da Kardashian, tudo apontado.
Exato, e aposto que sabes tagar as pessoas na rede social, no Instagram.
Não sei, não. Mas... não faço ideia, não.
Mas foi em fevereiro que foi noticiado o pedido de divórcio, mas por acaso é curioso que na altura a imprensa internacional já estava assim a dar conta do fim dos quase 7 anos de casamento. Mas mais interessante do que estas dedicatórias assim muito públicas é a história do autógrafo que ela recentemente deu a um fã. Portanto, um dia antes do aniversário do rapper, era notícia que Kim autografou uma fotografia sua para um fã e usou o apelido West, ela assinou Kim Kardashian West.
Uau, pode ser, pode, sei lá, pode gostar só de ter West no nome, ou se calhar é estar no contrato, sim. Ela não recebe o dinheiro do divórcio enquanto tem que manter o nome, não?
Se calhar, às tantas, é mesmo esse o motivo por ela ter posto Kim Kardashian West, mas também pode ter sido só porque tem uma marca que usa as iniciais do nome de casada e ela já quer dar ali alguma consistência. Exato. Mas é curioso que o tema do divórcio está tão em voga agora porque ela recentemente falou até disso no programa Keeping Up with the Kardashians, onde admite que se sente um falhanço porque este é o terceiro casamento que termina em divórcio, mas é acreditar que melhores dias virão. Eu acho é que mais temporadas Kim Kardashian não vêm, de certeza.
Acredita que
ficar por aqui o programa.
Vai ficar tudo bem.
Acham que poderá ter alguma coisa?
Hashtag.
Poderá ter alguma coisa a ver com, digamos, um estilo de vida, um bocadinho, não sei, acham que pode ter a ver com uma exposição pública?
Entrou o Tiago Remédios, entrou o Tragueado.
Faço ideia.
Talvez, é um palpite.
Acho que é difícil acompanhar Kanye West, ele parece uma pessoa assim um bocado instável, ora gosta de uma coisa, ora lança um disco, ora não lança.
Agora quer ser Presidente da República,
agora quer viver num rancho, deve ser difícil acompanhar.
Talvez são vidas complicadas.
Vamos lá ao Morno, no Morno está uma triste atriz que eu gosto muito, a Keira Knightley. Porquê?
É verdade, é verdade. Por falarem em vidas complicadas, eu não sei quanto a vocês, mas nos tempos de confinamento, confesso que fiquei adepta do fato de treino.
Quem não?
Que depois foi convencionado como... Exato, quem não, não é? Depois foi convencionado como democrático, confortável, tornou-se ali uma espécie de farda do confinamento, mas não foi para todos. E estamos aqui a falar da exceção à regra, porque numa entrevista recente à Harper's Bazaar, portanto, Keira Knightley contou que vestiu Chanel durante a quarentena. Não foi todos os dias, andou lá perto, pelo menos é isso que ela vai entender. Chanel todos os dias.
Mas para treino? Chanel?
Não, nem por isso.
Sim. Uma pessoa também não pode abandalhar, não é? Está em casa, mas está em bom. E eu acho que eu entendo isso.
Bom,
eu também tirei os Dolce e os Gabbana, os dois. Os Dolce e os Gabbana e os Gucci. Tirei tudo do armário.
Tiraste tudo?
Tirei tudo do armário. Portanto, eu só queria dizer que quem democratizou o uso do fato de treino foi Fidel Castro. Uhum. Mas pronto, só. Okay.
Pois é.
Pois foi, pronto, democratizou.
É verdade,
mas
é verdade.
Ela pode, não é? Ela pode.
A Knightley
ela pode. E neste caso ela abusou, pelo que ela contou à revista, ela pode e abusou. Até porque ela contou à publicação que tem um trampolim no jardim lá de casa e que na quarentena decidiu que a família só podia usar vestidos no trampolim. Portanto, só podia usar o trampolim se tivesse a usar vestidos.
E homens e tudo?
Que ela tem duas filhas.
Tudo?
Homens não, mas já lá vamos. Okay. Só queria lembrar que ela tem duas filhas, a Edith de 6 anos e a Delilah de 1 ano. Imagino que a Delilah não tenha ido para o trampolim, mas a atriz contou ainda que punha batom vermelho todos os dias, além de usar Chanel, e que a filha também usava umas fitas no cabelo da Chanel. É verdade.
Tudo dado, pois, também.
É, a dúvida que fica é, de facto, se o marido também vestia um vestidinho para ir saltar no trampolim.
Eu só queria ter o trampolim. Dava o trampolim.
Confesso que tenho alguma experiência de trampolins.
Imagino que vestido.
Tem experiência?
Não, é isso que eu ia dizer. Não, e imagino que o vestido seja muito confortável e arejado para saltar no trampolim.
Pois é.
E quando desce, ele deve fazer balão.
Muito interessante.
É? Quando estás a descer, fazes balão.
Um arejamento até muito interessante. Vou experimentar.
Interessante, bem interessante.
O marido dela, o britânico James Richton, não usou vestidos, mas juntou-se à festa porque teve que usar um dos fatos Gucci, cor pavão, que ele tinha no armário. O cor pavão é a descrição da atriz. Portanto,
what?
Ele participou na festa a usar Gucci. Pronto. E é importante dizer que a atriz adotou este modelo assim meio caricato, em bom, também para distrair as filhas,
claro,
de que ela diz ser o cenário apocalíptico lá de fora nos primeiros tempos,
claro,
da pandemia. E acho que é.
Eu acho bem apocalíptico olhar para a minha mãe todos os dias de Chanel e batom vermelho em casa. Acho que isso era.
Mas ela não, não é? As miúdas devem achar isso normal.
Um fato útil.
Não sabia que ela era casada com James Wrighton, músico dos Claxons. Não fazia ideia. Obrigado.
Sobretudo, sempre, sendo meninas, o facto de poderem usar, se calhar, os sapatos da mãe, os vestidos da mãe, tudo isso tem
muito
mais graça.
Vamos avançar neste
termómetro. Eu adorava o batom vermelho.
Eu também.
Exatamente. E vamos avançar neste termómetro para uma senhora a quem fica muito bem o batom vermelho. Rainha Isabel II. Porque é que ela está no frio?
Olha, ela está no frio, mas a culpa desta vez não é dela, de todos.
Não costuma ser, por acaso.
Deixa-me adivinhar, isto é por causa da Meghan Markle e do Príncipe Harry.
Exatamente, podes jogar no Total Lotus, é precisamente isso. Mas é verdade, não costuma ser culpa dela, costuma aliás ser mais culpa desse casal.
Se há sarilhos para aqueles lados, já sabemos quem é culpa.
Sarilhos.
Então, os sarilhos mais recentes são que dizem respeito a uma fonte do Palácio de Buckingham disse à BBC, e é à BBC, portanto é um meio bastante respeitado. Essa fonte disse que a rainha não foi consultada pelos duques de Sussex sobre o facto destes terem chamado Lilibet à filha recém-nascida.
Lilibet, um nome carinhoso, não é? Pelo qual a família real tratava até a própria rainha desde a infância.
Precisamente, é mesmo isso. Aliás, consta que, e falei disto penso que na segunda-feira, que o Duque de Edimburgo seria o último membro da família real a tratá-la assim. Mas pronto, este bebê ainda não tem uma semana de vida e já há assim imenso burburinho à volta dela, não é? Imaginemos o que acontecer quando ela crescer. Mas o que é
melhor ela fugir
é que
também. Os pais fugiram para os Estados Unidos, ela é melhor.
Opa,
para a Nova Zelândia, um sítio qualquer longe. Ah, é com o Manuel, se calhar não. Tem que ser outro sítio.
É melhor não, tens razão.
Bem lembrado.
Exato. Mas ia só acrescentar que isto é um tema polémico, porque o mesmo, portanto, houve um porta-voz do Sussex que também veio dizer à BBC que Harry e Meghan nunca usariam o nome se a rainha não tivesse apoiado a ideia. Em que é que ficamos? Eu não sei, vamos ter que acompanhar o assunto e perceber se de facto valia ou não autorização para dar esse nome.
E esse é um assunto que pode acompanhar no Tremonto, nas próximas edições, com Ana Marques ou com algum jornalista da secção de Lifestyle do Observador. Ana Marques, muito obrigado por este Tremonto e um bom resto de dia. Olha, bom feriado para ti.
Bom feriado para vocês também.
Beijinhos.
Beijinhos.
Rádio Observador.